Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 29 de agosto de 2020, sábado não é um dia usual para a gente gravar o Radinho, mas é que ontem, sexta-feira, que aliás foi o dia em que eu voltei para São Paulo, estou gravando de casa de novo, espero que em condições um pouco mais agradáveis de acústica para vocês. Mas ontem foi um dia tumultuado, então não ia ter a menor chance de eu conseguir gravar um episódio, mas por uma questão de compromisso com vocês, e também porque, sei lá, tinha histórias legais para compartilhar, falei, quer saber, eu vou publicar no sábado mesmo, assim a gente mantém a continuidade. Curiosamente, é até bom porque hoje saiu no Estadão um artigo do Rainer. O Fernando Rainer é um biólogo, ele escreve regularmente no Estadão. Eu gosto muito do trabalho dele, estou sempre elogiando, porque eu admiro não só a qualidade do texto, ele escreve muito bem, eu admiro a capacidade que ele tem de pegar temas que muitas vezes são, sei lá, podem ser áridos ou podem ser muito técnicos, ele consegue traduzir isso de uma maneira legal, e eu também admiro o posicionamento dele. Ele é um cara, ele não está só ali falando de, sei lá, traduzindo, trocando em miúdos. Ele está tomando posições com relação à saúde pública. O trabalho dele é bastante corajoso, eu admiro, é um cara que eu tiro o chapéu. Pois bem, ele publicou um artigo hoje sobre um fato que eu realmente desconhecia, que aparentemente está surgindo em algumas regiões ali, pelo que ele falou, da Ásia, uma mutação do coronavírus. Não precisa fazer xixi na calça, não quer dizer que agora todo mundo vai morrer. Não, aparentemente, entre várias mutações que estão acontecendo, essa mutação talvez seja benéfica, seja uma boa notícia. Por quê? Aparentemente, o que eles estão constatando ali, eles pegaram várias pessoas que tinham testado Covid, quando eu digo várias, são realmente milhares, se eu não me engano, em Singapura, e pegaram, isolaram o vírus e fizeram o sequenciamento genético para ver se era o mesmo vírus. E uma boa parcela ali, acho que lá 8, 10%, não me lembro, tinha sido infectada com o Covid, SARS-CoV-2, blá, 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 mas com uma pequena mutação em um gene que aparentemente faz com que esse vírus tenha desdobramentos menos letais, vamos dizer assim. Quem pegou esse vírus morreu menos, ou sofreu menos, ou foi menos hospitalizado. Parece ser uma versão mais branda, mais boazinha do que o coronavírus. E o que ele comemora, bom, isso por si só é uma boa notícia, mas e daí que de repente 8%? Mas a questão é que se você pensar do ponto de vista evolutivo, que é o que eu estou sempre chamando atenção aqui, porque é realmente o raciocínio mais poderoso e mais frutífero e mais fecundo e mais revolucionário dos últimos séculos, é simplesmente pensar em termos de evolução. O que acontece é o seguinte, vamos imaginar, um vírus, eu não vou dizer que um vírus quer, porque um vírus não quer nada, a gente tem a mania de colocar, a vida quer, a natureza quer, não, isso é uma projeção nossa, a natureza não quer nada, ninguém quer nada, quer pressupõe que o cara seja um agente com um livre-arbítrio, nem a gente tem livre-arbítrio direito, o que dizer de um vírus? Mas para simplificar, vamos dizer o seguinte, se você é um vírus, você quer o quê? Se multiplicar que nem um louco para que você prolongue o seu legado, a sua existência ao longo dos séculos, né? Você quer realmente espalhar aí você mesmo, não só no espaço, mas também no tempo. Então, vamos imaginar que seja essa a vontade de um vírus, o que é um raciocínio delirante, porque vírus não quer nada, tá? Mas, em princípio, um vírus tem sucesso no jogo da evolução se ele consegue se reproduzir mais ao longo do tempo, certo? Tudo tem a ver com reprodução. Se agora você é um vírus que é peculiarmente letal, você contamina alguém, essa pessoa, ok, contamina algumas pessoas, mas morre rapidamente, e essas outras pessoas também morrem rapidamente. Se elas morrerem rápido demais, cara, você não vai a lugar nenhum, porque o vírus não se espalha, a não ser que ele seja estupidamente virulento, ele não se espalha. Mas se você for medianamente virulento, né, que é o caso aparentemente do coronavírus, cada pessoa infecta 2, 3 pessoas, cara, se todo mundo morrer rápido, você não vai a lugar nenhum. Então, faz muito mais sentido Se ele realmente quiser se multiplicar e continuar a sua longa saga de reprodução, que as pessoas não morram necessariamente, não precisa matar o coitado do cara. Então, do ponto de vista evolutivo, um vírus, uma variação do vírus que seja menos letal, em princípio, beneficia o próprio vírus. Certo? É uma maneira um pouco simplificada, mas acho que dá para traduzir aqui a questão. Vamos imaginar que você tivesse dois vírus competindo um com o outro. Certo? Certo. Um dos vírus mata o infeliz em pouquíssimo tempo, o outro não mata. Né? O cara contamina Deus e o mundo, aquele furdúncio, mas não mata. E, bom, se você colocar para rodar e ver quem consegue vencer o jogo da evolução, muito certamente quem vai vencer é justamente aquele que não mata o coitado do mensageiro. Né? Então, o que acontece? Aparentemente, é o que os estudos sugerem, estaria surgindo um coronavírus com uma mutação em um gene. Vários são centenas de nucleotídeos, eu não vou entrar aqui na parte técnica, mas que, em princípio, mata menos. Então a questão é, puxa, quem sabe a gente vai ser salvo, não pelos líderes, que parece que isso é minoritário, é quase uma mutação, né? um bom líder parece uma mutação, porque o que tem por aí é Boris Johnson, Trump, Bolsonaro, essas aberrações. Quem sabe a gente vai ser salvo por um acidente na multiplicação dos vírus. Quem sabe esse vírus mais bonzinho, ele se multiplica mais e quem sabe ele, né, conquista aí o mundo inteiro, mas gerando o quê? Imunidade e não provocando tantas mortes. Então, tá aí, é uma possibilidade, ninguém diz que isso vai acontecer, mas caso isso aconteça, seria uma boa maneira da gente ficar livre, porque aparentemente as instituições em grande parte do mundo, que é engraçado porque não é nenhuma questão de país pobre ou país rico, né? É país burro, né? Tem muito país por aí rico pra caramba e burro. Então, pois bem, essa é a notícia, eu vou dar o link para o texto do Rainer. De qualquer maneira, é sempre bom seguir o que o Rainer publica, eu acho ele, como figura pública e também como um expert, ele tem um trabalho muito legal. Eu falei aqui de vírus, tem um artigo muito interessante aqui, eu estou sempre falando sobre o nosso microbioma, que é aquele ecossistema, né, de micro-organismos que acompanha a gente. A gente tem um monte de micro-organismos nas nossas vísceras, a gente tem bactérias nas axilas, na virilha, na pele, na boca, onde você olhar, a gente na verdade é um condomínio colossal. É um desfile de carnaval de bactérias, é uma coisa. E isso não é ruim, é bom. Né? Em algum momento, sei lá, acho que a indústria do sabonete inventou que a gente precisa matar todas elas. Não. Né? Essa histeria da higiene, na verdade, trabalha contra nós. Em inúmeros episódios do Radinho, eu já comentei aqui que as nossas casas também têm ecossistemas inteiros, mas se você imagina que o ideal seria eliminar todos, lamento informar, mas na verdade eu tenho muito prazer em informar que você está errado, porque se você eliminasse todos os micróbios da sua vida, a sua vida não só não seria boa, como também seria curta, porque a gente depende de todos eles, tá bom? Então o que acontece? Aí, toda vez que eu falo em microbioma, eu penso em bactérias, mas acontece que não são só bactérias, tem vírus, né? Tem inclusive vírus que atacam as bactérias, alguns desses vírus mantêm as populações de bactérias, sobretudo aquelas que são nocivas para a gente, em controle. E aí o que acontece, fizeram um catálogo, né, um primeiro catálogo desses vírus que estão nos nossos microbiomas. Quantos vírus? Diferentes? 3, 4, 5, 6, 7, milhares de vírus diferentes. Quanto que eles contaram aqui? Já nem sei. Mas milhares de vírus, eu achei que tinha muita bactéria, ok, tem muita bactéria, mas na verdade tem milhares de vírus diferentes, achei sensacional. Eles fizeram um estudo com 2.000 pessoas em 16 países, sensacional, milhares, eu achei bárbaro essa história. E também continuando nessa história das bactérias, eu tenho mais alguma coisa de bactéria aqui para comentar com vocês, o que era? Agora deu branco, ou era de vírus? Ah, logo eu lembro. Mas vamos pular aqui para uma notícia que eu vi hoje também. Tinha lá uma foto do Jeff Bezos, carecão. O Jeff Bezos parece algum vilão do James Bond. O Jeff Bezos carecão ali, com um sorriso, assim, ha-ha-ha, dizendo que ele finalmente vale mais de 200 bilhões de dólares. Aparentemente, nessa última semana, os bilionários americanos conseguiram ficar 400 bilhões de dólares mais ricos. O próprio Elon Musk está passando agora da fronteira dos 100 bilhões. E você comemora? Você fica especialmente feliz com isso? Você acha que isso é sinal de alguma coisa positiva ou é sinal de alguma coisa não muito digna de celebração? Ok, é lógico que tem o Bill Gates que também lá vale, sei lá quanto que vale o Bill Gates, mas vamos convir, né? Convenhamos aqui, que o Bill Gates está fazendo? Cara, ele não quer deixar a herança toda dele para os filhos, ele quer pegar o dinheiro que ele juntou, que é uma grana monstruosa, e ele está colocando na luta contra a malária, está colocando na educação, ele está investindo em vacinas, ele está tentando fazer o bem numa escala colossal. Consegue? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes tem teoria da conspiração que vai dizer que ele... Cara, tem umas coisas de louco. Mas é um cara que, cara, sai... Ele poderia estar muito bem que nem o Jeff Bezos lá, carecão, saradão, bonitão, dando risada. Não, o cara viaja, vai até a África, se expõe. Ele alertou todo mundo contra a história do coronavírus. Então, assim, esse é um cara que juntou muita grana, mas cuja grana, de alguma maneira, tem algum retorno aí para a humanidade. Agora eu pergunto para você, né? Bom, nem sei, nem vou compartilhar aqui a minha indignação com essa absurda concentração de renda que o digital tem provocado nas últimas décadas. É uma concentração de renda monstruosa, enquanto muita gente está aqui. Aliás, as minhas reservas financeiras duram até mais 3 semanas. Depois eu não sei o que vou fazer. Vou vender um rim, vou dirigir Uber, eu não sei, ou quem sabe... Agora estão começando, finalmente voltaram a me chamar para palestras remuneradas. Sei lá, eu fiz uma proposta, se alguém vai aceitar, não sei. Mas quem sabe, mas eu estou, como muitos de vocês, como muita gente no mundo, eu estou há 5, 6 meses sem nenhum tipo de receita, né? Então, aí quando você está quebrando a cabeça para como é que você paga as contas, ao mesmo tempo tem cara por aí batendo 200 bilhões de dólares e não fazendo nada que preste com isso. Desculpa esse desabafo um pouco pessoal, mas também de natureza. Não é exatamente ideológica nem política, é simplesmente uma questão de, cara, de humanidade. Não é possível que a gente esteja caminhando nessa direção no mundo, né? Para um mundo onde a riqueza está concentrada de uma maneira completamente perversa. Essa é a minha opinião, tá? Deve ter alguma argumentação melhor e que justifique isso, mas eu sou completamente incapaz. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Vamos pensar, vamos falar aqui em história, vamos voltar um pouco no tempo, vamos voltar 2000 e tantos anos no tempo, né? 2050 anos no tempo. Cleópatra. Tadã? Pense aí por alguns segundos na Cleópatra. O que que você lembra da Cleópatra? O que que você sabe da Cleópatra? Que imagem que você tem da Cleópatra? Eu lamento informar, mas provavelmente as suas imagens, as suas lembranças de Cleópatra, assim como as minhas, muito provavelmente são bullshit, são balela. E o que acontece? Eu ouvi um episódio muito interessante do The Forum, que é um podcast que agora eu estou me deleitando, que eu fico escolhendo a dedo os episódios que eu quero ouvir. Eu ouvi um episódio sobre a Cleópatra, trouxeram lá egiptólogos, historiadores para conversar e tal. A questão é a seguinte, muito do que a gente imagina da Cleópatra, bom, primeiro foi Hollywood, sei lá, Elizabeth Taylor de Cleópatra, sei lá, mas grande parte dos mitos sobre Cleópatra vem dos romanos. Os romanos criaram uma certa versão de quem teria sido a Cleópatra. E isso é bastante interessante, a gente já tinha, em outro episódio aqui do Radinho, a gente viu como ao longo do tempo, Joana d'Arc, que foi um personagem, sei lá, né, com um papel histórico importante ali, mas ela foi apropriada de inúmeras maneiras diferentes ao longo do tempo, ao gosto do freguês. Então a direita se apropriou, a esquerda se apropriou, a igreja se apropriou, os ateístas se apropriaram. Coitada da Joana d'Arc, ela foi, virou, nem sei o que que virou, coitada. Mas a Cleópatra tem uma história bastante parecida. Na real, sabemos pouquíssimo da Cleópatra. A gente não sabe nem como era a cara dela, a gente não sabe nem se ela era tão bonita assim. O mito de que Cleópatra teria sido uma mulher lindíssima, irresistível, sensual, praticamente uma tarada, uma pervertida, uma devassa, uma beberrona, uma assassina, tudo isso, na verdade, é mito, não é nem mitologia, a mitologia parece que é alguma coisa envolvendo, sei lá, Zeus, Júpiter, não. Mas isso tudo é meio lenda que os romanos construíram pela simples razão que é a seguinte. Vamos lá, Cleópatra, o que a gente sabe da Cleópatra? Bom, Egito, certo? Egito, faraós, egípcios, tudo bem. Num certo momento chega um grego, na verdade um macedônio, né, não chega sozinho, chega com uma batelada, chega com um exército gigante, que é o Alexandre o Grande, o macedônio, e conquista o Egito. Conquista, e aí ele põe no poder os seus cupinchas, e nasce ali uma sequência de líderes do Egito, de faraós do Egito, que são os Ptolomeu, se eu não me engano, todos os homens usavam o nome de Ptolomeu, se eu não me engano. Bom, então é a época ptolomaica do Egito, onde gregos estão dando as cartas. Tá? Você continua ali com a religião do Egito, com a língua do Egito, mas você tem uma elite política que é de origem grega, ptolomaica. Tanto é que o Alexandre, o Grande, ele cria uma nova capital para o Egito, por que não, mais ou menos como Juscelino fez, na costa, né? Você tinha outras capitais antes, sei lá, Mênfis, sei lá onde mais era a capital do Egito, mudou várias vezes, mas ele constrói uma capital nova, chamada modestamente, claro, de Alexandria, né? Alexandria está lá até hoje, você pode visitar, parece Santos, é uma cidade ali costeira, de porte médio. Pois bem, ele construiu Alexandria, colocou lá um bando de grego, de cupincha ali para tocar essa história toda, então é a época ptolomaica do Egito. A Cleópatra é justamente a rainha do Egito, ela era uma rainha ptolomaica, de origem grega, mas isso não quer dizer que a gente saiba como ela, se ela era loira, se ela era morena, se ela tinha um tipo mais mediterrâneo, não tem a menor ideia. Tem inclusive movimentos de identidade tentando se apropriar da Cleópatra como se ela fosse negra, o que é relativamente improvável tendo em vista que ela é uma descendente de ptolomaicos que, convenhamos, são gregos. O que a gente sabe é que esses ptolomaicos, esses líderes todos, eram pega para capar. Era uma matança, a disputa pelo poder era sangrenta. Então, se eu não me engano, o pai da Cleópatra, ele só chegou ao poder porque todo mundo tinha se assassinado, tinha tanto assassinato que praticamente só sobrou ele ali vivo para pegar esse negócio, ele também morre. A Cleópatra também faz uma conspiração para matar o próprio irmão e depois ela tinha uma irmã. Cara, é assim, faz parecer... Parece algum seriado da Netflix, tipo Game of Thrones, que eu nunca assisti, mas deve ser no mesmo patamar. Então, realmente o negócio ali era agressivo, era tenso, isso a gente sabe. Uma questão que parece ser fato é que Cleópatra, ela não era assim, princesinha, ela realmente tinha ali dons políticos, dotes políticos, ela falava várias línguas, né? Ela era uma mulher culta. Então, uma figura interessante, mas também fruto da sua época, não era exatamente uma figura boazinha, né? Ela conquistou o poder através de uma matança indiscriminada. Pois bem, quando César, né, vai para o Egito, né, justamente ele está indo atrás de Pompeu. Pompeu era um inimigo de César. Pompeu vai para o Egito, César vai atrás de Pompeu. Bom, o que acontece... A Cleópatra, talvez por aspirações políticas, ela vai se apresentar ao César, e aí tem aquele mito que ela teria, para conseguir fazer isso, né, sem dar muita bandeira, ela teria se enrolado num tapete e falou, leva esse tapete para o César. Aí quando o César desenrola o tapete, tandã, o que é uma bela cena de cinema, né? Você desenrola o tapete e sai uma beldade nua, linda, cheia de amor para dar. Bom, ninguém sabe se esse episódio é verdade ou não. A questão é que... aí fica outra questão. Cleópatra seduziu César ou César seduziu Cleópatra? Vamos ter em mente aqui que César devia ser 30, 40 anos mais velho que a Cleópatra. Ele era muito mais velho, né? Então, o que acontece é que, para os romanos, admitir, né, que uma mulher... deu um nó no César e depois deu um nó no Marco Antônio, Então, ou os caras são os bananas, fracotes, e essa coisa do homem que, para um romano, essa história, né, de um grande líder, de repente ceder às fraquezas do outro sexo, não pega muito bem. Então, aí que nasce a história. Começa a se criar essa lenda de que, bom, César caiu nessa história, o Marco Antônio caiu nessa história, porque a Cleópatra era irresistível. Ela era a mulher mais irresistível, era uma monstro erótico, um monstro sexual. Por isso que eles não resistiram. Então, na verdade, eles criaram essa aura, né, de irresistível, de super sexy, etc. e tal, justamente para tentar desviar a nossa atenção para o fato em que os dois caras foram atrás de rabo de saia, né? César e Marco Antônio. Para quem não lembra da história, ela engravida do Marco Antônio, ela tem um filho que é o Cesário, se eu não me engano. César leva ela para Roma, César é assassinado. Bom, em Roma ela nunca foi muito bem recebida. Parece aí uma oportunista. Quem é essa grega que veio aqui, essa egípcia que caiu aqui do nada? Quando César é assassinado, ela rapidamente se enrosca com Marco Antônio, né? Marco Antônio, aí tem aquela sucessão, como é que vai ser a sucessão em Roma? Ela se enrosca com um dos fortes candidatos. Acontece que, na verdade, Marco Antônio é derrotado depois por Augustus, e Cleópatra se mata. Por que que ela teria se matado? Provavelmente para não passar pela humilhação a que passavam normalmente os derrotados em Roma. Se a gente pensar, por exemplo, no líder dos gauleses, Vercingetorix, ele foi arrastado até Roma, fizeram uma parada, né, um desfile com um cara ali, né, amarrado, todo só, né, olha aqui, cadê o líder dos gauleses, né? Vamos humilhar esse cara aqui, vamos decepar esse cara em público, né? Então, Cleópatra, imaginando isso, se mata. A questão da serpente, provavelmente também ficção. Porque não, convenhamos que não é um jeito muito prático, não é uma coisa muito. Não, na prática, não é assim que funciona, né? Você coloca uma serpente num cesto de figos e dá o seio para a serpente morder. Talvez ela tenha se matado, mas de outra maneira. Marco Antônio tentou se matar, não conseguiu. Os romanos tinham um método um pouco mais eficaz de se matar, que era se jogar em cima da própria espada. Ele se jogou, mas acho que sem muita convicção, acabou não morrendo ali. Mas, pois bem, toda essa aura, né, de mulher perversa, devassa, foi uma tentativa de Roma de justamente desqualificar, porque Roma não gostava de perder. Aliás, ninguém gosta de perder, mas romano não gostava mesmo de perder. Então, se o César caiu e o Marco Antônio caiu, foram presas, né, dessa mulher, então você tem que valorizar a posse de bola, então ela tem que ser um inimigo extraordinário. Então, na verdade, a gente não sabe como era a Cleópatra, a gente não sabe nem como era a cara dela, né? Os arqueólogos ainda estão tentando achar algumas representações, que eventualmente justifiquem a fama, mas talvez não fosse, sei lá, nenhuma beldade extraordinária. Mas é muito interessante quando a gente vê a maneira como a lembrança, como a memória, ou como a própria história, a história que chega até a gente, essa história tem história, toda história tem uma história, né? A maneira como alguns mitos são criados, seja o mito que for, Che Guevara, o mito que for, Fidel Castro. Cara, você tem batalhas ali, gente tentando vender um certo peixe ou fixar uma certa imagem, e às vezes fica muito difícil você ter o mínimo de pistas sobre quem foi a pessoa na prática. E mesmo quando você descobre, eu estou pensando aqui em Che Guevara e Fidel Castro, dois completos imbecis e monstros, você se depara com a mitologia, com a ideologia, gente que justamente vai tentar manter o mito, né? Mito, toda vez que eu falo mito agora eu lembro da mula sem cabeça, mas tudo bem. Mas falando nisso, eu vou agradecer, que é honraríssimo. Eu fiz aqui uma afirmação um pouco leviana e superficial sobre a questão de Roma, de novo a questão de Roma e a questão da crucificação de Cristo. E um raríssimo aqui, na verdade, me mandou uma verdadeira aula sobre o que teria acontecido, com muito mais profundidade, que na verdade revela muito mais sobre os dilemas e os desafios da presença romana nas suas fronteiras, na Judéia, por exemplo, Então, eu vou pedir permissão para ele. Se ele der permissão, eu vou pegar aquele texto ali, vou publicar em algum lugar e vou compartilhar com vocês do ponto de vista histórico. E não é uma narrativa religiosa, né? Mas parece que do ponto de vista histórico é mais justo, né? Eu achei, eu agradeço isso. Aliás, falando em publicar, vejam que interessante. Eu li um artigo, né, nessa semana dizendo que muitos desses movimentos sociais hoje, protestos, ativismo, eles estão lançando mão de uma coisa que eu achei que tivesse morrido, que são sites, que são, como a gente falava 20 anos atrás, homepages. Homepages eram sites de uma página só, né? Homepages, eu lembro, no começo, assim, acho que a primeira pessoa que eu conheço que teve a sua primeira homepage, assim, aqui no Brasil, era a Tatiana Kligerman, que hoje mora fora, mas tinha lá a homepage da Tati, a página da Tati. As pessoas tinham homepages. Eu devia ter uma homepage também, que normalmente era uma tosqueira, era HTML, você nem sei se tinha como você. Não tinha nada, era HTML simples, nossa, super simples. Você botava um GIF, algum efeitinho bobo e era a sua homepage, né? Pois bem, o que acontece é que essas páginas simples, elas voltaram a ter um papel, porque elas são muito fáceis de publicar, elas são muito baratas ou gratuitas mesmo, e servem justamente para coisas, por exemplo, um ativismo, um movimento social. E a plataforma que está se destacando com essas confusões todas que estão acontecendo agora é uma plataforma que eu não conhecia. Ela se chama Card, só que com dois R's, Card de dado, ponto CO. Eu acabei criando uma homepage para mim mesmo. Vou dar o link para vocês. O que eu coloquei nessa homepage? O meu problema é o excesso. Eu gero conteúdo demais, está tudo espalhado, está em tudo quanto é canto. Normalmente, quem conhece um lado do meu trabalho, uma fração do meu trabalho, não conhece. Conhece ele, normalmente, se você chegou em algum trabalho meu, é a ponta do iceberg, porque tem vários outros projetos, vários outros conteúdos, tal. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma página só. Olha, eu sou, meu nome é René, e estão aqui meus últimos projetos. Simples assim, foi isso que eu fiz. Mas dê uma olhada, eu achei bastante interessante. Não sei se essa plataforma vai durar, talvez não sei se ela é viável, mas eu achei legal redescobrirem o poder da internet, da web propriamente dita, né, de HTML, do quanto isso é simples, o quanto isso empodera. E falando nisso, hoje eu li um artigo, vou compartilhar com vocês, com a melhor rede social de todos os tempos, acho que eu estou precisando disso. Um cara criou meio de farra uma app chamada Botnet. Eu sei que o nome é meio nefasto, parece que você vai derrubar, sei lá, o governo da Nova Zelândia, ou você vai sequestrar os dados, sei lá de quem. Não. Botnet é uma rede social onde você publica e você só recebe likes, elogios de robôs. É sensacional. Então, se você está carente, tipo eu, ontem um velho amigo perguntou: Ah, René, você tinha escrito um texto com 60 e tantas perguntas sobre inteligência artificial. Eu falei: Nossa, alguém lembrou? Porque eu achei que ninguém tivesse visto. Ah, onde está? Eu fui procurar e eu fui dar uma olhada nos artigos que eu publiquei no LinkedIn. E para minha tristeza, tem artigo ali que foi lido 100 vezes, 50 vezes, nada, né? Nada. Aí você fala, cara, o que que eu estou fazendo? Por que que eu remo, remo, remo? E a audiência continua, sempre vai ser pífia, devo estar fazendo alguma coisa errada, né? Então, aliás, para quem tiver curiosidade, eu vou dar o link. Foi um texto que eu comecei em 2016. Eu comecei a fazer perguntas a respeito de. Aí uma hora eu parei, porque não estava tendo repercussão nenhuma. Eu não podia imaginar que uma figura, puxa, bastante importante no mercado, fosse se lembrar disso. Até vou dar uma olhada para ver se eu teria novas perguntas a fazer. Pois bem, então essa rede social, que se chama Botnet, é uma app. O que é engraçado é que você só recebe elogios de robozinhos, robozinhos que de repente fingem ser celebridades. Então, de repente, sei lá, o Jeff Bezos vai achar que você é lindo, né? Então, eu achei engraçado. Porque eu não sei o quanto vocês perdem tempo tentando publicar coisas, mas de uns tempos para cá é a coisa mais insalubre e mais tóxica possível e imaginável. Se eu publico, a hora que eu publicar este episódio de podcast no SoundCloud, imediatamente eu vou ter cinco ou seis robôs dando like e fazendo comentários e me vendendo o quê? Likes de robôs. né? Como tenha mais, compre mais followers. Eu não quero comprar follower, eu não quero nada. Mas não estou brincando, o que eu mais recebo feedback hoje é de robôs vendendo robôs. Quando algum raríssimo me manda alguma coisa, uma dica, uma crítica, nossa, eu fico feliz, porque na verdade eu sou inundado com robôs que estão me enchendo o saco. Nem estou falando de gente que trola, de gente que é agressiva, de gente que, sei lá, que é negacionista. Não, eu estou falando especificamente de robôs vendendo robôs. É completamente surreal. Então, acho que eu, para fazer bem para minha autoestima, acho que eu vou entrar na botnet e ficar ganhando aplausos todo santo dia. Mas eu achei a ideia engraçada. E é bom também para chamar a atenção do quanto o universo hoje digital é tóxico. É tóxico, eu tô falando sério, eu adoro fazer o radinho, mas todo santo dia eu me pergunto por que que eu continuo dando a cara para bater, por que que eu continuo me expondo, e eu entendo perfeitamente quem cansa, porque é muito desgastante, é muito ingrato, não, você precisa ter um senso de nem sei do que, de teimosia extraordinária para continuar fazendo alguma coisa, sobretudo quando você não ganha nada com isso, né? Mas é surreal. Agora vamos falar um pouco, já que a gente falou de história, tem uma indústria alemã chamada, na verdade é um colosso, chamada Continental. Continental. A Continental, recentemente acho que eles começaram a vender pneu no Brasil, né? Mas na verdade eles são donos de outros impérios, a VDO que faz painéis e tal. O que é interessante, e isso eu achei bem legal, é que acho que se eu não me engano, tem alguém comentando nas mídias sociais que a Continental resolveu fazer uma campanha aí pela diversidade, seja lá o que for. Bom, tá bom, ok, mas eu não costumo falar de propaganda, de publicidade e tal. Mas o que é interessante aqui da Continental é que eles pagaram historiadores, pagaram, ó, tá aqui, ó, grana. Pra quê? Pra que eles revirassem o passado da Continental. Por quê? Eles tinham suspeita que a Continental tivesse colaborado com a máquina de guerra nazista. E colaborou. E não colaborou pouco. Aliás, colaborou usando o trabalho escravo. O que a Alemanha fez, na medida em que ela foi invadindo outros países, foi fazer prisioneiros e fazer esses caras trabalhar, obviamente, em condições precárias, né, desumanas, em fábricas, em mineração. Então, a máquina de guerra nazista foi movida por trabalho de judeus, de, sei lá, de ciganos, de seja lá quem for que eles conquistaram, eles botaram para trabalhar em fábrica. E o que a Continental está fazendo, que eu acho que é um exercício certamente doloroso, mas admirável de qualquer maneira, é ela mesmo trazendo a luz. Ela mesmo tá vendo? Eu estava comentando aqui de gente que tenta dourar a história, ou colocar algum tipo de narrativa, né? Isso só me faz lembrar o Bolsonaro mentindo sobre a luta armada, né? Mas tudo bem. Não, esse cara falou, olha, é o seguinte, erramos. Erramos, erramos, nós temos aqui um passado complicado, para dizer o mínimo complicado. Falando em passado, tem um artigo interessante aqui na saiu em vários veículos, na verdade. A questão é a seguinte, eu vou lembrar de um momento de infância. Quando eu tinha, sei lá, uns 7 anos, eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, quando eu tinha uns 7, 8 anos, por aí, meus pais levaram a gente para a praia, né? Estavam querendo ver se comprava um apartamentinho no Guarujá, que é o que todo mundo, classe média em São Paulo, estava pensando em fazer, comprar um apartamento no Guarujá. Pois bem, eu nunca tinha visto mar e eu não entendi nada. Eu lembro que, imagina, você é uma criança pequena, você chega na beira da praia, você vê aquele negócio gigante e fala, cara, da onde saiu tanta água? Aí eu lembro que a gente subiu no alto de um prédio e olhou o mar lá de cima, e aí o choque é maior ainda, porque parece que o mar é maior que a terra, né? É muito mar. E eu me lembro, foi, da onde saiu tanta água? É lógico que essa pergunta foi seguida por outra pergunta, de onde saiu tanto sal? Porque quando eu percebi que a água era salgada, eu falei, bom, salgada eu lembrava, né? Em casa você pode pôr sal, a água fica salgada. Eu falei, cara, mas quem pôs tanto sal em tanta água, né? Fiquei imaginando uma mão na época, né? Ainda acreditava em coisas desse tipo, uma mão divina com um saleiro colossal, né? Porque, pô, é muito sal, é muita água, de onde veio? Bom, pois bem, de onde veio tanta água? Não é só uma pergunta de crianças curiosas e inquietas, mas também de cientistas. Da onde veio tanta água na Terra? E uma das teses mais aceitas até agora é que, na verdade, quando a Terra se formou, não tinha água. né? Porque a Terra se formou perto do Sol, então seria quente demais para ter água, né? Ainda mais que ela deve ter sido ali uma bola de lava, aquela zona toda. Então a água teria chegado depois. É, depois veio a água, mas como que a água veio? Provavelmente através de cometas e meteoros. A gente teria sido bombardeado por cometas e meteoros, e é por isso que a gente tem 70% da superfície do planeta coberta de água. Pois bem, não. Então, não exclusivamente isso. Né? O que acontece é que cientistas estão vendo aqui justamente a composição de alguns asteroides muito antigos, mais antigos que a Terra, e eles perceberam que mesmo esses asteroides muito antigos, eles já tinham vestígios de água. Então, provavelmente, a Terra já nasceu molhada. Tudo bem que pode ter caído meteoro depois, pode ter caído o diabo, mas a questão é, provavelmente, é o que essa tese indica, a Terra já nasceu com uma quantidade razoável de água. Eu achei interessante, eu vou dar o link aqui para vocês se aprofundarem um pouco mais. Aprofundarem não foi um trocadilho, eu acho que foi interessante. É, falando em Terra e água, tem uma questão interessante, tem um podcast francês que eu gosto bastante, que chama O Método Científico, La Méthode Scientifique, que eles costumam ser bons, tá? E ontem eles estavam falando sobre o Ártico, né, sobre a questão desse ponto de sem retorno, né, o ponto sem retorno. Eu devo ter comentado com vocês recentemente, porque também saiu em várias notícias por aí, que a Groenlândia entrou num ponto sem retorno. Né, quer dizer, mesmo que a gente pare imediatamente de fazer merda, em português claro, a Groenlândia não tem volta, ela vai derreter. Né? Então eu falei, bom, deixa eu ver esse podcast, que ele costuma ser bastante profundo. Né? Na verdade, ele foi um pouco chato, porque eles chamaram especialistas para falar, especialistas chatos, mas eu vou tentar destilar, já que a gente está falando de água aqui, um pouco dessa história. A questão é, o Ártico está aquecendo 3 ou 4 vezes mais rápido que o resto do mundo, tá? E uma diferença brutal do Ártico com a Antártica você tem ali, primeiro, quilômetros de gelo, é muito gelo, e o gelo está em cima de pedra normalmente, né? Você tem muito gelo em cima de pedra e algum gelo que está boiando no mar, né? O Ártico, por outro lado, a espessura da camada de gelo é muito menor, né? E o que acontece é que uma boa parte desse gelo é água do mar congelada. Então o que acontece é que desde a década de 80, o Ártico perdeu não só praticamente metade da superfície de gelo, como também, não só a metade da superfície, mas uma boa parte da espessura. Então, o volume total perdido no Ártico é colossal. E isso significa não só aumento do nível dos oceanos, tal, mas tem outro problema. Na hora que o gelo vai embora, o gelo, não sei se você se lembra, mas é branco. Branco significa o quê? Que ele reflete a luz do Sol. Quando você tem tanto gelo branco refletindo a luz do Sol, é bom, porque não esquenta, né, o planeta, o calor bate e volta, a luz bate e volta. Oba, maravilha. Quando o gelo derrete, a luz não bate e volta, a luz fica. Né? Então a luz incide nos oceanos e os oceanos vão se aquecendo. Não bom. Então não só você deixa de... tem mais água, sobe o nível do mar, etc. e tal, como você acaba acelerando o aquecimento do mar. Para completar a desgraceira, você expõe também, o que eu já falei aqui, o permafrost. Permafrost é um tipo de solo que no hemisfério norte é muito comum, Sibéria, Ártico, mesmo no Canadá e tal, que você tem o solo congelado, vários metros de solo congelado, mesmo que na superfície tenha lá uma primavera e tal, mas o fundo do solo está congelado. O que acontece é que o permafrost, na hora que você expõe, ele é escuro, ele vai esquentar mais, no que ele derrete todo, coisas acontecem, né? Ele provavelmente libera metano, eu já comentei aqui várias vezes, que ele é várias vezes mais dramático para o aquecimento global, tipo 50 vezes pior que gás carbônico, você libera talvez bactérias e vírus que estavam ali presos há não sei quanto tempo. Bom, é uma desgraceira de proporções bíblicas. Então foi bom, eu acabei entendendo um pouco mais e estou compartilhando isso com vocês. E eu entendi também por que que a Groenlândia está entrando no point of no return, né, o ponto sem retorno. O que acontece é que você tem a Groenlândia coberta de gelo, né? Esse gelo normalmente quando chega o inverno, neva, né? É lógico, o gelo vai derretendo, sempre, o gelo está sempre derretendo, né? No verão, quando a temperatura sobe um pouquinho, o gelo sempre derrete um pouco, mas ele é reposto pela neve, sobretudo porque o gelo na Groenlândia também está bastante alto e ele neva, então o que acontece é que o gelo está baixando tanto que não neva mais, então não tem neve para repor. Então, por mais que a gente pare tudo, o gelo já baixou tanto que a chance da neve repor é muito baixa. Então, ele está em sangria, é uma hemorragia, está numa sangria desatada. O que mais? Ontem eu acabei ouvindo, ontem, de anteontem para ontem, quer dizer, na verdade, eu ouvi vários episódios aqui de alguns podcasts que eu tenho bastante carinho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar com vocês. Paradoxo quântico, não. Carro voador japonês, não. Esse avião acho que eu vou comentar na segunda-feira. Estão desenvolvendo um avião que seria 8 vezes mais econômico. Cara, 8 vezes é muito, mas depois eu falo disso aqui na segunda. Eu já falei dessas coisas de página, de uma página só. Então vamos tentar, tá bom, vamos pegar esses 3 aqui. Que podcast são esses? Um deles foi da Inside Science, que é um podcast da BBC que eu gosto muito, que os caras estavam comentando o seguinte, um pesquisador ali, ele conseguiu fazer um tijolo que acumula energia elétrica. Bom, ele falou lá, o cara era meio vendedor, meio marqueteiro, então ele deixou, mas em suma o que acontece? Um tijolo é feito da mesma maneira, muito tempo, né? Você pega a lama, né? Soca a lama ali, bota numa forma e disseca o negócio e pronto, você tem um tijolo. Então, o que acontece? O tijolo ele é feito de materiais muito interessantes e muito abundantes. Você tem silício, você tem magnésio, você tem alumínio, você tem todos esses óxidos que estão por aí dando sopa, e ele é meio avermelhado porque tem ferrugem. A cor do tijolo vem do óxido de ferro. O ferro é um alimento muito abundante no planeta, normalmente está oxidado, quando ele está oxidado ele tem essa cor vermelha. Então ele fez um processo completamente original, né, muito criativo, em que ele, como é que é a história? Ele usa um vapor ácido, esse vapor ácido ataca justamente o ferro muda de estrutura, ele fica um pouco, ele começa a se reorganizar por causa do ácido, e aí na sequência eles usam outro vapor com tipo um polímero, um tipo de plástico. Moral da história, ele consegue, expondo o tijolo a 2 tipos de vapor diferentes, ele consegue criar no tijolo uma camada condutora de eletricidade, o tijolo acaba virando um capacitor, pasme. Capacitor, para quem não se lembra das aulas de eletricidade, uma coisa, como é que eu vou chamar um capacitor? Não é um elemento, é um nome isso, meu Deus do céu. Bom, um capacitor é uma coisinha que armazena energia elétrica, tá bom? Normalmente um capacitor, se você quiser fazer um capacitor muito simples, você coloca 2 placas paralelas de metal, você coloca positivo de um lado, negativo do outro, no meio do espaço ele acumula carga elétrica. Então o capacitor, desculpa, é a pior descrição do mundo de um capacitor, mas o capacitor é um elemento que, não é um elemento químico, é um elemento da eletrotécnica, é um aparelho que acumula eletricidade, tá bom? Então, em princípio, ele consegue transformar o tijolo num capacitor. Aliás, se alguém tiver uma maneira mais intuitiva de explicar o que é o capacitor, por favor, fiquem à vontade. Eu fui falar de improviso aqui, acho que não fiz um bom trabalho. Pois bem, o que você faz com um tijolo que é um capacitor? Bom, você pode usar ele para armazenar energia. Então você pode fazer uma parede com vários tijolos capacitivos e eles podem acumular, por exemplo, a energia de uma, sei lá, de um painel solar. Por que não? E é isso que ele está propondo. O que é interessante, porque parece que o processo não encarece muito, continua sendo um tijolo, né? O tijolo, a única coisa é que o tijolo muda de cor, ele fica azul, né? Mas é interessante isso, porque imagina que você possa ter paredes na sua casa que acumulem energia, né? Ao invés de você comprar a bateria da Tesla, né, do Elon Musk, deixar ele ainda mais rico. Aliás, vou dar tem 2 questões aqui. O Elon Musk resolveu vir a público para dizer o seguinte: gente, é o seguinte, eu preciso de níquel, 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 as minhas baterias precisam de muito níquel, eu só penso em lítio, eu preciso de níquel, por favor, produzam níquel. Aí ele coloca lá um parênteses, de maneira sustentável, porque convenhamos, ninguém produz níquel do vento. Essas coisas mineração é uma atividade profundamente poluente, tem um impacto ambiental monstruoso. Quando ele manda para as pessoas minerarem níquel, tudo bem que ele deu ali indicação que seja uma maneira sustentável, mas qual é a maneira sustentável de produzir mais níquel? Né? Bom, tudo bem, mas eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada de qualquer maneira. Aliás, vou dar o link para uma outra reportagem que mostra que algumas árvores, algumas plantas, conseguem extrair níquel do solo. Louco, né? Uma planta que extrai níquel. Se você pegar a seiva, eu não sei se é a seiva ou se é a resina, sei lá, você faz um talho na árvore, sai uma coisa verde, esverdeada, mas não verde da clorofila, verde de níquel. É, quem sabe, planta umas árvores de níquel ali, quem sabe o Elon Musk fica mais feliz, o planeta agradece. Mas voltando aqui para esses podcasts, eu já falei esse, aí a New Scientist estava com algumas notícias interessantes. Uma delas era sobre meditação. Meditação e aquela história de mindfulness. Mindfulness é aquilo que você vai ficar ali meditando e pensando, sei lá o que, na sua respiração, que isso é um santo remédio. O que acontece é que estudos indicam que para algumas pessoas não. Sobretudo para gente depressiva. Né? Se você tiver uma tendência à depressão, se você tiver especialmente ansioso, a tentativa de você meditar pode piorar os sintomas. Pelo que eles contam aqui, é mais ou menos a questão de psicoterapia. Para algumas pessoas simplesmente não funciona. E é mais ou menos a mesma taxa, talvez 10%, talvez 20% das pessoas. Eu digo por mim mesmo, para mim não funciona. Eu também não consigo pensar em meditar. Se eu for meditar, imagina, para mim é impensável. Yoga, não. Não, Zen para mim passa reto. Eu nem sei o que pode acontecer se eu tentar meditar. Então, o que é interessante essa notícia é porque isso pode servir de alívio. Eles até colocam comentários de muita gente que está numa situação muito difícil na vida e fala, pô, que bom que vocês trouxeram esse assunto, porque quando tem um monte de gente chata, oba-oba, né, meio mística, me mandando meditar, quando eu falo que não funciona, elas falam porque eu não tentei direito. Eu falo, porra, meu, você tem certeza que você quer ajudar? Funcionou para você, não quer dizer que funcione para todo mundo no mundo, né? E aí, num outro episódio desse podcast da New Scientist, tem duas questões. A primeira delas é a descoberta que tumores, cânceres... Qual é o problema de câncer? É cânceres? Não sei, me pegou agora. Bom, vários tipos de tumores, é mais fácil. Eles têm o seu próprio microbioma. Cientistas perceberam que eles analisaram inúmeros tumores, blá, 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 e perceberam que algumas bactérias acompanham, né? Eles criam lá seu próprio microbioma, sua própria audiência, né? E, bom, será que isso ajuda em alguma coisa? O que eles perceberam é que algumas bactérias são tão típicas de alguns cânceres que você consegue... É mais fácil detectar uma bactéria do que detectar o câncer, porque para você detectar o câncer, muitas vezes tem que fazer uma biópsia, né? Mas a presença da bactéria pode ser um bom sinal. Esse é um estudo muito preliminar, não significa que isso é um caminho de cura ainda, mas pelo menos pode ser um caminho da detecção, de uma detecção mais simples, mais fácil. E agora, acho que meio para encerrar, uma história curiosa é que talvez o Sol tenha tido um irmãozinho. Ah, que beleza, um irmãozinho. Mas cadê o irmãozinho? Você tinha um irmãozinho? Cadê o irmãozinho? O Sol ter um irmãozinho explicaria várias coisas. Bom, aí são coisas que eram dúvida para os astrônomos, não para mim nem para você, né? Porque no Sistema Solar tem uma região que é chamada nuvem de Oort, que tem vários objetos gelados, etc. e tal. A questão é, pensando astronomicamente, aquilo não devia estar ali. Agora, se você imagina que o Sol tinha um irmãozinho, aí isso fica mais plausível. Aquele planeta 9, que eu já comentei com vocês, que tem muita gente imaginando que existe um planeta 9 com uma órbita exótica, que a gente está tentando achar esse planeta 9, tem gente que acha que é um mini buraco negro. Pois bem, esse planeta 9, ele ficaria muito mais plausível se o Sol tivesse um irmãozinho. Então, o Sol com um irmãozinho responderia várias questões. A questão é que não tem nenhum irmãozinho. É onde foi parar o irmãozinho? O que eu não sabia é que para estrelas do tamanho do Sol, é bastante típico, é bastante frequente serem duas. É muito frequente estrelas andarem aos pares, sobretudo dentro de uma certa faixa de tamanho. Então, pelo tamanho do Sol, ele bem que podia ter um irmãozinho. Mas cadê o raio do irmãozinho? Talvez o irmãozinho tenha ido embora para nunca mais voltar. Né? E como é que um irmãozinho vai embora? Como é que um Sol vai embora? A ideia é que talvez uma colisão de galáxias, ou que de repente uma outra estrela maior passou perto e levou o irmãozinho embora. De repente o irmãozinho achou a outra estrela mais legal do que você, e aí, quem sabe agora o nosso Sol vai ter que fazer terapia, ou vai ter que fazer mindfulness para assimilar a perda do seu irmãozinho perdido. Raríssimos, muito bom estar de volta em casa, é muito bom estar gravando para vocês de novo, muito obrigado aí pelas correções das bobagens que eu falo, muito obrigado pelos cafés, como diria minha avó, que é de Ribeirão Preto, inclusive, o café é o signo da bem-querença. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até segunda.